Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Abrace Uma Carreira de hoje, mostrando para você tudo sobre a carreira de neurologista. Para isso, eu convidei a professora Adriana Conforto e ela vai contar um pouquinho para a gente. Professora, vamos a mais uma pergunta de estudante da USP, professora.
Oi, meu nome é Vitor, eu tenho 21 anos, sou estudante da USP. E eu li uma vez que a quantidade de crianças diagnosticadas com déficit de atenção e hiperatividade na França era muito menor, quase nula, comparada com a dos Estados Unidos. E que era consequência muito mais de questões culturais do que questões neurológicas mesmo. Eu queria que a doutora Adriana comentasse sobre essa questão.
Olha, Vitor, essa é uma questão que é bastante discutida, né? E realmente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é uma doença real, assim, não é algo que só dependa de contextos sociais ou educacionais. E, na verdade, o mais comum é que essa doença ela seja subdiagnosticada do que superdiagnosticada, principalmente no Brasil. Então, é claro que não é qualquer criança um pouco mais irrequieta que tem um déficit de atenção e hiperatividade. Mas sempre tem que haver uma avaliação por um especialista, que no caso é o neurologista infantil, para que seja feita uma avaliação adequada e não se atribua apenas aquela inquietude da criança a um contexto social ou antes que seja feita uma avaliação específica. Então, é claro que a cultura, a forma de educar a criança, os estímulos que a criança recebe, eles podem influenciar no comportamento dela, né? Influenciam bastante, mas existem doenças encefálicas também que podem levar a alterações e a alterações que são estão dentro do normal, que estariam assim, dentro da faixa de normalidade, porque claro que ninguém é igual, e outras que não podem ser só atribuídas a questões educacionais ou sociais. Então, é uma doença que efetivamente existe e que tem tratamento.
Doutora, eu tenho curiosidade da sua época de estudante, quando você viu o cérebro pela primeira vez.
Foi na neuroanatomia. Nossa, eu fiquei, assim, encantada, né? Nossa, a gente normalmente estudava até à noite, assim, neuroanatomia. E a gente não viu o tempo passar, né? Queria só estudar mais e ver mais e saber o que que a que função cada área estava mais relacionada, né? Então, realmente, ver um cérebro. Uma vez eu assisti, eu gosto muito de umas palestras do TED, um site que chama TED.com. E tem uma aula que é excepcional de uma professora de neuroanatomia que sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. E ela conta assim, como uma pessoa que entende o cérebro, pelo menos né, o quanto a gente consegue entender, e sabe que área é responsável por quê, como foi a experiência dela de ter um AVC, de repente não conseguir falar, de repente não conseguir se mexer. Ela fala da recuperação dela, porque e também desmistifica muito a ideia de que um paciente com AVC sempre vai ficar com uma sequela grave. Então, você vendo a aula, você não diz que ela teve um acidente vascular cerebral hemorrágico, ela voltou da aula, ela faz da palestra, e tem uma hora em que ela pede um cérebro para um assistente da plateia, e a plateia é de pessoas leigas, né, que nunca viram um cérebro. E na hora que ela mostra, é aquela, né, emoção toda, e eu pensei, nossa, né, realmente eu não me lembrava mais de como era essa sensação, porque depois você se habitua tanto, né? A gente vê a imagem de ressonância todo dia e tal. E realmente é a primeira vez em que você olha assim para o cérebro, que é uma coisa inusitada, realmente. Eu aconselho os alunos que tiverem também interesse por essa área de neurociências procurarem no TED essa aula, porque é fantástica mesmo.
Quando a gente fala sobre o ritmo de vida, o estresse, essa vida corrida que a gente leva, tem alguma coisa que prejudica o cérebro? Por exemplo, uma pessoa para ter Alzheimer, se ela tem uma vida agitada, a pessoa que tem Parkinson. Queria saber assim, se o meio dela, esse meio estressante que é a nossa vida hoje, tem a ver com os problemas neurológicos?
Então, com alguns problemas neurológicos, sim, não com todos. Então, o próprio AVC, um estresse crônico, aumenta um risco de AVC. Depressão aumenta o risco de AVC. Eles têm um peso bem menor do que a hipertensão arterial, por exemplo, ou algumas arritmias cardíacas, em particular a fibrilação atrial. Elas aumentam muito mais o risco do que o estresse crônico, mas o estresse crônico também contribui. Agora, no caso das demências, tem alguns pontos importantes, assim. Então, fazer atividade física e controlar os fatores de risco para doenças vasculares, como, por exemplo, a hipertensão arterial, diminuem o risco de demência. Então, quem quer prevenir demência, idealmente deve começar cedo, tendo hábitos saudáveis, né? E atividade física, ela contribui bastante, tanto para diminuir risco de demência, risco de AVC, de vários problemas neurológicos, e diminui o estresse também. E é algo que muitas vezes a gente fica sempre deixando para amanhã, né? Então, vou começar a me exercitar no mês que vem, na semana que vem. Em jovens, é muito comum que não se pense nisso, né? No futuro. O que que a falta de atividade física vai poder levar depois? Mas mesmo pessoas, né, de meia-idade, começar uma atividade física na meia-idade também é muito importante, né? E em relação ao estresse, o estresse contribui muito, como a gente falou, para a ansiedade. E em situações de ansiedade, a gente diminui a atenção. Então, é muito comum que os pacientes procurem o neurologista falando: nossa, eu não consigo me lembrar de nada, eu estou muito esquecido. E já fica preocupado: será que eu estou com Alzheimer e tudo? E muitas vezes é só um déficit de atenção. Se a gente não presta atenção de uma forma adequada, a gente não consegue formar memórias, a gente não consegue consolidar aquela informação no cérebro. E em vigência de estresse, com muitas coisas acontecendo na cabeça ao mesmo tempo e pouco foco, é mais difícil formar essas memórias. Então, o controle do estresse, ele contribui para um melhor funcionamento global cognitivo, assim, de como você vai... tem pacientes que falam: ah, eu li uma página de um livro, quando chegou no final eu já não sabia o que que eu tinha lido, né? E às vezes é porque a pessoa simplesmente não prestou atenção em nada. E aí, se você não está prestando atenção, não está conseguindo manipular aquela informação, nem consolidar aquela informação, você vai acabar gastando mais tempo para executar uma atividade que, se você tivesse a atenção adequada, você conseguiria fazer de uma forma mais eficiente. E controlar o estresse e saber lidar com o estresse é muito importante para isso. Então, hoje as pesquisas que são feitas em relação a melhorar a atividade física e a várias atitudes que podem reduzir o estresse, né, desde práticas de meditação ou yoga, tem muitas pesquisas agora em andamento em relação ao impacto, porque assim, às vezes as pessoas querem um comprimido, né, um remédio, que se eu tomar esse remédio minha memória vai melhorar. E, na verdade, os hábitos são, e a mudança desses hábitos são muito importantes para mudar isso. Então, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, ter momentos de descanso, ter interações sociais, né, ter contato com outras pessoas, afeto, tudo isso é importante para um funcionamento adequado, assim, né, do corpo como um todo e do cérebro em particular.
Professora, tem um exercício que a gente vê, que é uma brincadeira, que a gente vê em todos os jornais, revistas, até a palavra cruzada. Queria que você falasse dela e também de algum exercício que a pessoa pudesse fazer para... Tem até livros, né? Exercícios cognitivos, eu já vi na livraria, achei tão bacana.
Essa é uma pergunta importante também, porque, assim, o que se sabe bem do ponto de vista científico é que o funcionamento cognitivo, então a escolaridade, por exemplo, a educação, diminui o risco de demência. Então, uma pessoa que estuda bastante na vida, que tem um alto nível de escolaridade, em princípio ela tem um risco menor. Não que não possa haver demência em pessoas que têm alto nível de escolaridade, porque com certeza sim, mas elas têm um risco menor do que uma pessoa, por exemplo, analfabeta, ou uma pessoa que estudou 4 anos só. Então, estudar, se manter informado, manter o cérebro funcionando, isso diminui o risco de demência. Em relação a exercícios específicos, a gente não tem tanta evidência científica, tipo, faça isso, faça a palavra cruzada. E vários estudos misturam várias atividades, então a gente não sabe realmente se uma é melhor do que a outra, assim, realmente se a palavra cruzada especificamente é tão melhor do que simplesmente você se manter informado, ler um jornal, assistir um filme, discutir um assunto, né? O que parece ser importante é você manter de alguma forma o cérebro funcionando. Se alguns exercícios tão específicos são melhores do que outros, aí é uma questão que ainda está um pouco em aberto. Agora, estudar, ter uma educação de qualidade e se manter trabalhando a informação ao longo da vida, isso realmente é muito importante. A gente tem o que a gente chama de reserva cognitiva. Então, os cérebros de pessoas que têm um nível mais alto de escolaridade é como se eles fossem mais resistentes a uma lesão. Uma lesão, eles têm mais... a gente acredita, né, que eles tenham mais sinapses e mais mecanismos de plasticidade, porque ele está sempre em constante mudança. Quando você se expõe a situações diferentes, quando você discute um assunto, quando você lê, o seu cérebro vai mudando todo dia, suas sinapses elas vão mudando todo dia, né? É um órgão que é muito dinâmico. Se você não usa, ele vai mudar menos. E aí, quando houver uma situação de agressão, a capacidade dele responder com mudanças que sejam eficientes vai ser menor. Mas tem até pessoas, né, que preconizam fazer todo dia uma tarefa diferente. Então, sei lá, se você escova o dente com a mão direita, às vezes fazer com a mão esquerda, de tomar banho no escuro, de comer alimentos que tenham, assim, sabores diferentes ou não habituais para você estimular e tal. Então, a especificidade realmente dessas tarefas ainda não é bem estabelecida. Mas que você se expor realmente a situações diferentes e cognitivamente desafiadoras, assim, isso realmente é bastante importante. E às vezes no estresse, a pessoa que está com ansiedade ou uma pessoa que tem uma alteração de humor, tipo a depressão, às vezes ela não quer ter interações sociais ou às vezes ela está tão irritada que ela afasta as pessoas. E essas interações sociais e a exposição a mudanças é muito importante. Então, acho que dentro daquela pergunta que você fez, né, qual que é a contribuição do estresse, às vezes não é uma contribuição só direta, mas de outros comportamentos e de outras consequências. Às vezes também a pessoa que está com ansiedade ou depressão, ela pode se cuidar menos, então querer fazer menos atividade física, ela come qualquer coisa, ela não vai ter uma dieta saudável, e aí a somatória de tudo isso vai ter um impacto no cérebro posteriormente, no risco de AVC, no risco de infarto do miocárdio também, né?
Professora, aquela frase para quem está em dúvida se vai ser neurologista ou não.
Uma frase?
Frase, mensagem, ou dica, o que você queira.
Olha, eu acho que se você escolher essa profissão, você vai estar trabalhando na área mais interessante do universo, simplesmente. E você vai aprender coisas novas todos os dias, tanto do ponto de vista humano, com os pacientes, quanto do ponto de vista científico. Eu acho que é uma especialidade que põe o seu cérebro para funcionar. Deveria melhorar a reserva cognitiva, né? Porque a gente é obrigado a usar bastante o cérebro nessa especialidade.
Que delícia! Olha, quero agradecer demais, doutora Adriana Conforto, neurologista, hoje dando uma aula para você que está em dúvida, né? Se segue ou não essa carreira. Muito obrigada, doutora.
Obrigada a você.
Eu vou fazer aqui os agradecimentos da equipe, né? O José Silvestre, radialista, faz esse programa comigo, Juarez Molinari, Beto Alves, Rocha Júnior, Rita Cobelhas, Cida Bueno, Silvana Pires, Celso Filho, Márcia Blasques, a Cinderela Caldeira, e também agradecimentos ao superintendente de comunicação social, professor Eugênio Butch. E, professora Adriana, o que nós vamos ouvir para finalizar o programa?
Ah, eu sugiro a Felicidade, do Marcelo Genesi e com a Laura Lavieri.
Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz. Sentirá o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Quando a chuva vem. Tem vez que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar pra receber. Quando a chuva vem, dançar na chuva. Quando a chuva vem, dançar na chuva. Quando a chuva, dançar na chuva. Quando a chuva vem.
Você ouviu pela Rádio USP FM, Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.